garrinha do milho e pulgão. Se essas duas pragas não tiram o sono do produtor, uma safra depois da outra, parece que a gente não faz milho no Brasil. Toda safra a gente tem um problema parecido com esse, mas, claro, as soluções vão aparecendo para que isso não mais aconteça. Essas duas pragas, elas vão precisar de um manejo estratégico, de um planejamento bem pensado para que o produtor não sofra mais com isso. Ou, se for sofrer, a gente conseguir amenizar, pelo menos, todos os problemas. Para a gente continuar a informar bem o produtor e garantir que ele tenha ali esse manejo estratégico, informações de qualidade para pensar no que fazer e controlar essas duas pragas, que são duas pragas muito sérias ali para o milho e para a nossa produção, a gente convidou dois especialistas para estarem conosco aqui nesta quinta-feira. E um deles é o Papa do Milho no Brasil. A gente já recebeu mais de uma vez ele por aqui e para nós é sempre um privilégio ter o senhor conosco, Paulo Garolo, especialista na cultura do milho, um dos maiores, é o maior do Brasil, né? Garolo, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde para o senhor.
Boa tarde, tudo bem com você?
Tudo bem com o senhor.
É sempre uma satisfação, viu? Participar do programa com você é sempre uma satisfação, viu?
Obrigada, Garolo, para nós também, um privilégio. E também nos faz companhia na tarde de hoje, Evandro Keller, diretor comercial da Openin. Evandro, que bom ter você de novo por aqui também, meu amigo, para a gente trazer solução para o produtor. Luz no fim do túnel, assim que é bom. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, audiência do Notícias. Satisfação imensa estar aqui de novo para a gente falar de um tema importante e... Sim. Com a referência na cultura, né? Paulo Garolo.
É verdade. Esse aqui é o... Você procura Paulo Garolo na internet, você tem o quê? Papa do Milho. Maravilhoso. Bom, senhoras e senhores, a gente começa, portanto, essa conversa justamente para trazer informação para você que nos acompanha por aqui. Eu vou adiantar aqui. O nosso chat está aberto. Tem dúvida? Ficou dúvida sobre o que disse o Garolo, sobre o que disse o Evandro? A linha de comunicação, o canal de comunicação está aberto. Você vai ver que a gente já recebeu algumas perguntas de produtores, de profissionais do Brasil inteiro para a gente entender um pouco mais disso tudo. Mas antes de mais nada, eu quero ouvir do senhor, Garolo, como é que está a situação dessas duas pragas nessa nossa segunda safra de milho, que hoje já é a principal safra de milho do Brasil. E me parece que as duas já estão trazendo bastante preocupação para o produtor nessas últimas semanas, isso ficando ainda mais evidente, não é isso?
É engraçado, né? Ou não engraçado, né? O fato do seguinte: esse ano, a cigarrinha do milho, em grande parte das regiões produtoras de milho, ela teve menor intensidade no começo, no desenvolvimento inicial da cultura, que é onde ela pode trazer o maior impacto do ponto de vista de transmissão do complexo de enfezamento, né? Então, esse ano parece que foi menos intenso, as populações estavam mais contidas e o pessoal estava um pouco mais tranquilo em relação a isso. No entanto, contrário a isso, o pulgão esse ano é que começou com maior intensidade. Aí eu até sou sincero, eu não sei se ele começou com mais intensidade, se ele veio com mais intensidade ou se, em virtude do agricultor ter tido menos presença da cigarrinha. Então, para controle de percevejo, barriga verde, são três pragas que você controla de uma maneira semelhante, né? E o tal do MIP é isso, manejo integrado de pragas, integra-se as três pragas num sistema de controle igual, né? No mesmo período, porque é o período crítico para todas elas. Então, eu acho que o que acabou acontecendo? O pessoal diminuiu o manejo em cigarrinha, eu acho. É minha visão. Eu ouço muita gente falar: ah, esse ano eu só fiz duas ou só fiz três. Então, deu uma queda. Em contrapartida, pela presença menor da cigarrinha no começo, o pessoal deu uma diminuída. Mas, em contrapartida, por tabela, ele controlava pulgão. E com a redução de controle de cigarrinha, ele talvez tenha dado a oportunidade do desenvolvimento do pulgão. E pulgões... só lembrando, né? Pulgões são insetos extremamente problemáticos e que podem se multiplicar de uma forma astronômica em 45 dias. Então, assim, talvez tenha diminuído um pouco o manejo para a cigarrinha, E o pulgão é que tomou a cena da cigarrinha. E ele já vem crescendo no Brasil nesses últimos anos. A gente já vem alertando, tomem cuidado. E, tive oportunidade de falar isso também a nível de televisão. Cuidado, que o pulgão está cada vez crescendo mais. E esse ano o pessoal está tendo um problema sério com o pulgão. Não tem um lugar que eu não fui. Olha, até cheguei meio em cima da hora, até falar a verdade. Um pouco atrasado aí, porque eu estou aqui no Tocantins, né? E acabou que a gente teve um pequeno deslize aí no caminho. Mas todo lugar que eu fui, eu estou há 5 semanas viajando sem voltar. Em todos os lugares que eu fui. E aí eu estou falando do Maranhão, aí eu estou falando do Piauí, aí eu estou falando agora de Tocantins, eu estou falando do Goiás e estou falando do estado do Paraná. Não teve um lugar, e do Mato Grosso do Sul, desculpa, não teve um lugar que eu não fui desses estados nessas últimas 5 semanas que todos eles me trouxeram problemas com pulgão. E agora o que que está acontecendo, Carla? O pessoal agora está começando a ver o aumento na população de cigarrinha. Os milhos já estão em fases, na maioria dos lugares, né? Eles já estão no início do período de florescimento, tem áreas que já estão em enchimento de grão. E agora o que que está acontecendo? As populações de cigarrinha estão estourando para tudo quanto é lugar e o pessoal está em dúvida. E agora? Faço ou não faço? Controlo ou não controlo? Essa cigarrinha agora vai me gerar problema ou não vai gerar problema? E está todo mundo meio que apavorado com esse incremento nas populações de cigarrinha. E principalmente nas áreas onde os milhos já estão, as lavouras de milho já estão na fase reprodutiva. E o pessoal não sabe mais é agora. O que a gente faz?
Garolo, como é que a gente explica essa intensificação da chegada dessas pragas? E a gente está agora dando bastante atenção ao pulgão e, como o senhor falou, né, todos os locais onde passou houve o relato desse problema. O que que justifica essa intensificação do ataque dessa praga a essas lavouras de milho nesse momento? Tá diferente do que o senhor imaginava que podia acontecer? Tá diferente de outras safras? Como é que o senhor está analisando esse momento?
Eu diria para você que nós temos vários pontos, né, que a gente precisa levar em consideração a questão do pulgão. O pulgão ele já vem aumentando populações ao longo das últimas safras aí, como eu disse, eu já vinha, acho que é umas, eu me lembro, me recordo bem, mas se eu não me engano, há 3 anos atrás, eu participei de uma audiência pública no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. E nessa audiência pública, eu fui como palestrante e fui entrevistado na televisão. E quando eu fui entrevistado, eu até comentei, pessoal, olha, até fiz uma cena, viu? Falei, olha, vocês prestem bem atenção no que eu estou falando, fica de olho no pulgão, o pulgão está aumentando, o pulgão vai aumentar, e nós não estamos olhando, nós não estamos cuidando e tal, e tal, e tal. E já há 3, 4 anos atrás, eu já vinha na expectativa desse incremento de populações de pulgão. O pulgão tem uma particularidade, né? A gente muda características agronômicas de plantas, pensando na genética. A gente muda características agronômicas de plantas para ganhar eficiência
Sim.
de produção. E algumas características, e especialmente uma delas, de certa forma, também acaba contribuindo em dificultar o manejo do pulgão. Coisas que eu mostrei agora, essa semana, aqui no Tocantins, em várias áreas que eu fui, as pessoas me mostravam, Garolo, olha aqui, ó, eu passei o inseticida, eu passei tal inseticida, um tal produto químico aqui, e olha o que que está acontecendo. E aí eu tirava o não é o pendão, o cartucho
Cartucho.
da planta, isso. E mostrava para eles, eu ia abrindo folha a folha. Então, na parte superior da folha, você vê aquele monte de pulgão morto. Mas do meio para baixo, aonde a folha está bem enrolada, e eu tenho um pouco de acúmulo de água, de umidade, e que não é só de água, porque também é do açúcar do pulgão, estava cheio de pulgões e ninfas vivas. E aí o pessoal falava: nossa, aí ó, esse que é o problema, a gente passa o inseticida, mas só mata uma parte, a outra parte não está morrendo. Não é que não está morrendo, não está chegando o produto. E o pulgão, ele tem essa versatilidade de estar sempre buscando estar escondido, mais embaixo, mais lá no cartucho da planta. E aí, produto para chegar lá está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque o pessoal também faz aplicações com volumes de calda extremamente baixos. A maioria das áreas acabam sendo, vamos dizer, o pessoal acaba usando, né, aviões para fazer o manejo, e nada contra avião, nada contra. Mas só que o que que está acontecendo? Não está chegando produto, não está descendo pelo cartucho inteiro. E metade do cartucho não é coberto de produto, então não morre pulgão. E pulgão, primeiro, pulgão é um inseto que tem reprodução assexuada, ou seja, ele não precisa copular, a fêmea não precisa ser copulada por um macho, o que acaba gerando, então, no Brasil, praticamente, só tem pulgão fêmea, não existe pulgão macho. Por quê? Porque o pulgão não precisa. Então, eu diria a pulgoa, né? A pulgoa não precisa de macho para ela procriar. Então, o que que acaba acontecendo? Ela é como se ela fosse criando clones dela mesma. E cada fêmea oviposita, em média, de 70 a 80 indivíduos. E ela oviposita o indivíduo e não ovo, porque pulgões também não botam ovo. Eles são insetos ovovivíparos, ou seja, eles geram as ninfas no ovo, mas o ovo fica dentro da pulgoa. E quando ela já bota a ninfa. Então ela choca o ovo dentro dela própria e ela já bota aí a ninfa, o que acaba encurtando, de certa forma, o ciclo total dessa praga. E aí é um negócio que eu costumo mostrar para todo mundo, né? Eu sempre falo: olha, faça o seguinte, quer entender pulgão? É simples. Uma pulgoa, né? Ou um pulgão fêmea com asa, é ele que começa a colônia. É o pulgão fêmea com asa que começa uma colônia. Então, um pulgão fêmea que se estabelece numa planta de milho, em 15 dias nós temos 70 novos indivíduos. E que a partir da. Essa é a primeira geração. Já na segunda geração, que eu poderia considerar mais 15 dias à frente, nós temos 70 vezes 70 novos indivíduos, de um. Então, de um em 30 dias eu saí de um e tenho 4.900. Mas para acabar de rebentar com tudo, na terceira geração eu tenho 4.900 indivíduos que vão, em mais 15 dias, gerar mais 4.900 indivíduos cada um. Desculpa, 70 indivíduos de cada 4.900. Então é multiplicar 4.900 por 4.900. E aí nós temos mais de 20 milhões de pulgões em 45 dias. Um pulgão gera mais de 20 milhões de novos indivíduos no espaço de tempo de 45 dias. Então, se você considerar isso, você começa a entender por que que pulgão é tão complicado e estoura. Do nada eu estouro uma população exagerada e ainda tenho essa dificuldade de controle. Por quê? Porque ele vai se escondendo lá embaixo, dentro do cartucho da planta, nas folhas, e não é só numa, não. É geral, nas folhas que vão ficando lá dentro. E inseticidas sistêmicos, tem que lembrar que eles só correm para frente, não correm para trás os que são inseticidas vasculares via xilema. Então não tem como eu controlar o bicho que está lá embaixo. E aí é que tem, né, novidades que a gente vai falar mais à frente, e quando a gente fala, e isso é um ponto muito positivo, quando a Openin me procurou para a gente conversar sobre o produto, eles me mostrarem todas as indicações do produto, o que o produto fazia, os trabalhos que eles contrataram em empresas respeitadas e tudo, que eu comecei a observar. Uma das coisas que muito me chamou a atenção, e eu sempre falo para o Evandro, eu falo: Evandro, Para mim, um dos maiores valores do produto que vocês estão trazendo para o mercado, um dos, é o fato dele ter a translocação via floema. Por quê? Porque daí realmente ele percorre na planta no sentido oposto, é de cima para baixo, da onde caiu para baixo. E isso dá uma circulação geral na planta. E mais do que isso, né? O floema é onde corre o açúcar, que é onde insetos como cigarrinha, como pulgões, buscam a fonte de alimentação. Então, eu costumo até dizer que é injeção na veia, né? Esse tipo de produto é injeção na veia da praga. Então, obviamente que a gente acaba ficando com o olho desse tamanho na oportunidade que a gente encontra num produto como esse para poder ajudar no manejo da praga, né? Então, o
Sim.
pulgão é isso. E a cigarrinha agora está aumentando, por quê? Porque, na verdade, ela estava no ambiente, ela sempre teve, numa população menor.
Sim.
Manejo não significa extermínio. Manejo
Exato.
significa
Sim.
controle. E aí, o que que acaba acontecendo? Quando o agricultor diminui, ou quando ele para lá no V8, que é o normal dele controlar até V8, essas populações que vão sobrando, numa condição de temperatura como a gente tem, principalmente nesse período que está entre 25 a 30 graus Celsius, o que acontece? A cigarrinha se multiplica, ela continua procriando, procriando. Agora está migrando mais e agora ela está aparecendo em tudo quanto é lugar. E agora o que está gerando a preocupação no agricultor é o efeito direto da praga na planta. Por quê? Porque no começo ela é problema, porque ela é um vetor de transmissão de agentes causadores de doenças. Agora, a partir do V10, V12, que é quando ela diminui esse poder de não é que ela diminui o poder de transmitir, né? Mas o que ela transmite, os agentes causais, é que demandam mais tempo para ocupar a planta e, por consequência, a influência deles na doença se torna pequena,
Sim.
mas aí a carrinha em si, aumentando as populações, gerando muita ninfa que fica debaixo da folha, o que acontece? Começa a formar fumagina em planta. E a hora que forma a fumagina, a planta do milho começa a perder antecipadamente as folhas do macheiro e, por consequência, exaure o colmo, e aí o milho começa a cair para tudo quanto é lugar. E aí o
Certo.
agricultor passa a ter o prejuízo é na questão da colheita em si, porque a planta fica muito mais vulnerável, né, ao quebramento do colmo. Então, agora o que o pessoal está preocupado é com isso, não é tanto com a doença, mas sim o efeito direto da praga na planta de milho, uma vez que a população começou a aumentar de forma assustadora.
Bom, Garolo, a gente recebeu algumas perguntas em vídeo, para que a gente possa, inclusive, dar voz aos produtores, aos profissionais que estão sofrendo com esse problema, para a gente entender a solução que tem que levar para eles. Então, a gente vai começar a trazer essas perguntas agora. O primeiro que nós vamos acompanhar é o Edinho, ele é de Taquarituba, e a gente vai então ouvir qual é a dúvida dele e saber o que que a gente pode esperar. Vamos acompanhar.
Olá, tudo bem? Eu sou o Edinho, sou consultor da Plantagro, da filial de Itacoarituba, faço a região de Itapeva. Primeiramente, quero agradecer também a vocês pela live. E a minha pergunta para o Paulo Garolo é a seguinte: hoje no mercado tem outro produto que seja tão importante quanto valente para o controle da ninfa? E se esse é o grande diferencial do Valente hoje no mercado?
Garolo, boa pergunta, hein? O senhor citou já o diferencial do Valente, né? Tem uma pergunta boa aí já, né, também. O Evandro tá aqui atento, né, Evandro, a essas perguntas. O que que a gente pode dizer pro Edinho?
Bom, eu diria para você o seguinte: primeiro, Edinho, obrigado você de estar participando conosco aqui, né, dessa live, viu? É muito bem-vindo conosco e obrigado pela pergunta. Então, a verdade é a seguinte: existe produto que tem foco hoje em ninfa? Existe. Hoje nós temos, né, na verdade, até houve um início de foco em ninfa, E aí hoje nós temos sim mais produto. Só que tem um detalhe. Aí que a gente começa a explorar, às vezes é o diferencial. E aonde está o grande diferencial do produto valente? E é isso que eu sempre falo para o Evandro, né? Para mim, o maior valor, são dois pontos aí que são muito diferenciais no Valente. Primeiro é que ele tem a translocação via Floema. E aí a exclusividade desse produto. Esse é o diferencial. Então, o produto para controle de ninfa hoje tem? Tem. Hoje nós temos sim. Mas o grande diferencial está onde? Está que o Valente tem a translocação via Floema. E é uma exclusividade do Valente. E quando eu tenho esse produto translocando via Floema, principalmente pensando em cigarrinha, o que acontece? É injeção na veia. Por quê? Porque tanto a ninfa quanto os adultos, eles vão perfurar o quê? Vão perfurar a planta para encontrar o Floema, porque é lá que está o alimento. Eles vão em busca de açúcar. E eles querem o açúcar que está correndo no floema. Automaticamente, tanto a ninfa quanto o adulto, eles vão encontrar o valente correndo no floema. E automaticamente vão se contaminar com o produto.
Certo.
Então, isso é quase que uma garantia, sabe? Eu diria que é quase que um selo de garantia de que realmente o inseto vai ingerir o produto. E o segundo ponto, Carla. E aí, Edinho, é muito importante você saber disso também. É o seguinte: eu nunca experimentei eu pôr o valente na minha boca, sabe? Mas o valente, ele tem uma outra particularidade que para mim também é um grande valor. E a gente vê isso, não precisa tomar o produto, mas a gente vê isso pelo número de plantas infectivas na comparação. Que é muito menor do que qualquer outro tratamento. Quando você usa o valente junto, o resultado acaba sendo muito melhor em número menor de plantas infectivas. Por quê? Porque existe uma outra característica do valente. Ele consegue mudar o sabor do açúcar. E todos os insetos, a gente sabe disso, inclusive pulgões, todos os insetos podem ser pegos. Por preferência por plantas ou repelência de plantas. Então, existe isso na própria situação do inseto. O efeito de antibiose, que a gente chama de antigenose, eu posso ter na antigenose, que é um dos mecanismos de defesa, antibiose e antigenose são mecanismos de defesa. O que acontece? Na antibiose, existem plantas que atraem insetos por preferência do inseto. Uma das formas é por sabor. A cigarrinha, por exemplo, ela gosta de ir no milho, ela tem outros efeitos que atraem, mas uma das coisas que ela também observa é o sabor do açúcar. Agora, o que acontece? Quando o valente está correndo no floema, ele muda o sabor do açúcar e isso repele a cigarrinha, porque esse efeito de mudança de sabor. Ele gera na cigarrinha o equivalente a gente, se a gente pegasse um caqui verde, uma banana verde, e a gente mordesse isso, tentasse comer, nós não vamos conseguir, porque amarra a boca. Isso é chamado de efeito deterrente. Esse efeito acontece no valente. Então, a cigarrinha, quando ela vai se alimentar do açúcar da planta que recebeu o produto. Além de tudo, ela começa a sentir esse sabor, né, que vai deixando ela totalmente sem condições de
Sim,
continuar se alimentando. E ela
certo.
acaba fugindo daquela área. Ela diminui a população significativamente naquela área. Por quê? Porque ela não vai mais querer se alimentar num alimento que faz mal para a degustação dela.
Certo.
Então, isso é outro particular que, para mim, tem um grande valor dentro do valente. E a
Maravilha.
gente vê isso como nos ensaios, simplesmente observando o número de plantas infectivas, que é muito menor. E outra coisa que acontece, eu venho falando isso para o Evandro, e venho cobrando isso dele, inclusive, para ele aleitar a empresa. Por quê? Porque também o problema de honeydew. que é esse problema de gerar açúcar e formar fumagina,
Uhum.
diminui muito, porque a cigarrinha não fica quase que tempo nenhum numa planta onde ela não gosta do sabor do açúcar, que é o alimento que ela foi buscar. Então, não dá tempo de infectar a planta com doença e nem dá tempo dela ficar procriando, gerando ninfas, e essas ninfas produzindo o Honeydew, que é o açúcar, para permitir a formação da fumagina. Então, também diminui muito a presença de plantas com fumagina. E isso é um valor realmente muito alto também que a gente tem no produto valente. Então,
Certo.
realmente, eu cito esses dois pontos, sabe, Carla? Porque, para mim, isso aí talvez é mais importante até do
Uhum.
que qualquer outra coisa que a gente pudesse falar dos produtos.
Maravilha. Vamos ouvir agora então, Garolo, a pergunta do Everaldo. Ele é de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul.
Bom dia, Paulo. Eu sou o Everaldo, sou engenheiro agrônomo da Fazenda Nova Esperança, na região de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Qual seria o manejo de cigarrinha e pulgão ideal, visto que na nossa região a cigarrinha está entrando mais tardia e o pulgão já na fase de pré-pendoamento, ele já está com a pressão alta, e a cigarrinha entrando mais tarde. Qual seria o manejo ideal para a gente estar posicionando aqui na nossa região?
Ô, Garolo.
Opa,
Garolo,
Vera,
só... Garolo, só
sim.
pergunta muito fácil, muito tranquila. Que chega uma mais cedo, a outra mais tarde, como é que é o manejo? Aí só é você que pode responder mesmo, Garolo.
Não, é que são perguntas realmente
Muito
bacanas,
boas.
viu, Everaldo? Obrigado por estar participando conosco, viu? Seja bem-vindo na nossa live. Muito obrigado pela pergunta. E, aliás, é uma pergunta muito boa, realmente, porque olha a profundidade que a gente tem que ter para a gente responder as coisas. Um dos grandes problemas que a gente tem no controle de insetos no período reprodutivo de plantas é exatamente por quê? Porque a pressão acontece bem no florescimento. E quando você olha o florescimento de plantas, existe um outro compromisso que a gente precisa ter, é o compromisso com a sustentabilidade ambiental. Isso não está na pauta, mas sustentabilidade ambiental, eu estou dizendo, é na morte de insetos polinizadores. A partir do momento que a planta começa a dar sinais de momento de florescimento, ela começa a atrair insetos polinizadores. Entre eles, talvez o principal são as abelhas. Mas além das abelhas, também a gente tem um outro inseto que se chama sirfídeo, e que se atrai pelo período da polinização também, porque ele também é um inseto lambedor, e ele precisa, na fase adulta, lamber o quê? O que é o alimento dele? É o pólen e é também o líquido viscoso do próprio estigma, né? Que é o cabelo do milho. Então, esse bichinho, ele é chamado popularmente de mindim. Mindim, que o pessoal chama, né? Porque a hora que você entra no milho, né, vem na cara da gente, aquele inferno, realmente ele é chato, né? E o pessoal apelida ele de mindim. Esse bichinho, na fase adulta, ele só é um lambedor, tanto de pólen, quanto ele é um lambedor do líquido viscoso do estilo estigma. Mas sabe o que que ele faz? Ele deixa para nós o inimigo natural fantástico de pulgões, que é a ninfa dele. A ninfa dele é inimigo de pulgão. E aí a gente começa a imaginar que produto eu vou usar agora, no período de florescimento, que eu tenha segurança de não detonar com todo o inseto ou de não destruir as populações de insetos polinizadores, e ainda preocupado, exatamente também, não destruir populações de insetos que são inimigos naturais. E aí é que o problema começa a pegar, porque a gente tem uma escolha muito restritiva de produtos que a gente poderia usar nesse período. Então, o Valente, ele tem essa oportunidade. Ele é um produto de baixíssimo poder de toxicidade, inclusive para a gente. Agora, para insetos polinizadores, ele é totalmente seletivo. Então, ele não vai matar os insetos que não estejam e nem causar problema nos insetos que não estejam na linha ou no foco de ação desse produto. Então, é uma particularidade desse produto, inclusive, é atuar em insetos hemípteros, da ordem dos hemípteros, que aí entra a cigarrinha, entra o percevejo barriga verde, entra pulgão, mas não entra os himenópteros, que são, dentre eles, os exemplos, o principal é a abelha, esse mindinho, esses ele não pega. Então, a seletividade que você encontra no valente também é outra coisa importante para o controle agora, no momento que ele perguntou para a gente. Então, tem outros inseticidas também que eu poderia adicionar a isso? Até tem, mas assim, aí é um ponto de discussão que a gente precisa raciocinar e realmente buscar algum recurso. Se eu tiver que colocar algum inseticida mesmo, sintético, eu teria que pegar algum recurso de inseticida com o menor índice de contaminação ambiental, com menor índice de mortalidade em insetos polinizadores, porque eu tenho que respeitar sustentabilidade e valente associado. Agora, eu também posso usar o valente sozinho, sem problema nenhum nesse período. Por quê? Porque ele vai fazer o serviço que a gente precisa que seja feito, sem agressão alguma ao ambiente. Então, assim, eu diria para você. É um ponto de discussão. Poderíamos usar até mais
Sim.
tempo para discutir detalhe a detalhe, mas de maneira prática, direta, eu diria que o melhor ponto aí é trabalhar com esse produto que realmente tem o efeito que precisa ter e não tem agressão ambiental, muito menos em insetos
É
polinizadores.
verdade. Além de tudo, a gente precisa lembrar que justamente o valente ele tem um princípio ativo ali, ele é um biobotânico, né? Então a gente
Isso.
precisa fazer essa lembrar dessa contextualização. Isso é importantíssimo. A Openin, inclusive, é uma empresa muito focada nas questões sustentáveis e por isso que ela traz soluções com esse viés muito forte. Bom, olha só, vamos também trazer a pergunta agora do Juliano, gerente da Fazenda Ouro 2. Vamos acompanhar. Ah, perdão, é a Juliana. Eu me confundi aqui na ordem, mas é a Juliana de Jataí. Depois é o Juliano. A Juliana de Jataí, do estado de Goiás.
Comercial da Núcleo Agrícola aqui em Jataí. E primeiramente eu quero parabenizar vocês, né, pela live com um tema tão interessante e pertinente para esse momento que nós estamos vivendo de safrinha. A minha dúvida, ela é muito simples e eu acredito que ela seja a dúvida de muitas pessoas aqui na live. No dia a dia ali da revenda, a gente acaba conversando com vários agricultores, com os consultores de venda. E sempre vem, ó, tô com problema de tal e tal praga, qual produto eu vou usar, né? É a pergunta-chave. Então hoje a gente vê o que que tá acontecendo. A cigarrinha tá entrando um pouco mais tarde, né? E o pulgão ele tá entrando um pouco mais cedo. Minha pergunta é a seguinte: qual é o melhor manejo, bem direta, qual é o melhor manejo que eu faço, qual a associação de melhor custo-benefício que o agricultor ele pode fazer na lavoura dele, pensando em manejar as duas pragas concomitantemente, né? E pensando aí no manejo de choque e residual, quais são os ingredientes ativos principais que vão nos ajudar nesse momento dessas aplicações? E segundo, compensa manejar a cigarrinha nesse momento, vendo que o milho ele já está um pouco mais velho, né? A partir de V8. Compensa entrar pensando no controle da cigarrinha? E uma outra pergunta associada a essas, falando aí de ingredientes ativos e de quais produtos utilizar, a gente vê que hoje no mercado nós temos outras opções, né, de produtos, a exemplo de produtos sistêmicos, inseticidas sistêmicos à base de extrato de plantas. Como que esses produtos eles vão nos ajudar neste controle de pulgão e de cigarrinha na cultura do milho, e se é necessário uma associação a outros produtos químicos mais conhecidos, e se sim, quais são essas associações que nós podemos fazer? Como que ficaria a eficácia dessas aplicações pensando no controle de cigarrinha e de pulgão, que são os problemas que a gente está tendo agora, nesse momento, na cultura do milho. Então, essas são as minhas perguntas. Obrigada pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns pela ação que vocês estão fazendo.
Ó, Garolo, eu vou pegar a pergunta da Juliana e vou emendar com uma outra que a gente recebeu aqui do Leonardo Costa Lima, que também está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, e ele mandou no chat. Então, vamos responder a Juliana, mas também o Leonardo, que diz assim, ó, tem uma pergunta sobre o valente. Como ele é um óleo, ele pode ir junto do fungicida que já existe a orientação de colocar óleo? Aí a gente já consegue também falar um pouquinho mais da característica do valente, Garolo.
Bom, então vamos lá, né? É a Poliana, tá? A Poliana lá de Jataí, né? Eu conheço bastante a Poliana, esposo dela, né? É o seguinte, Poliana, obrigado pela participação, viu? Seja bem-vinda na nossa live. A gente fica muito contente de você trazendo as suas questões, né? E eu estava meditando aqui, né? Como é que eu posso resumir a pergunta para não me tornar muito prolixo nisso, né? Existem, sim, existem os grupos químicos, tá? Que têm ação... Eu nem uso essa palavra choque, tá? Eu não gosto muito de usar a palavra choque. Não cabe agora eu explicar por quê, mas eu não gosto muito de usar a palavra choque. Até porque eu entendo que choque realmente seria especialmente uma questão voltada ao grupo químico dos piretroides. Então, o que eu vou dizer para você vai ser diferente. Nós temos alguns grupos químicos hoje que se destacam, inseticidas que a gente chama de sintéticos, né? Os inseticidas sintéticos. Então, começa ali no grupo químico dos piretroides. Aí nós temos vários exemplos, como a lambda-cilutrina, a beta-cifutrina, a bifentrina, a zeta-cipermetrina. Então, esses ingredientes ativos do grupo químico dos piretroides, eles acabam fazendo parte do sistema ou dos possíveis produtos de manejo. Outro grupo químico muito conhecido, talvez um dos bastante utilizados também, é o grupo químico dos organofosforados. E aí nós temos os dois principais ingredientes ativos com registro, né, para cigarrinha e para percevejo de barriga verde, é o acefato e o profenol. Profenofós, tá? Esses dois organofosforados são os mais comuns. Existe também o termofós, mas o termofós é um produto um pouco mais específico, muito positivo, não tirando o mérito dele, mas é um produto um pouco mais específico para poder ser utilizado, tem que ter uma série de cuidados aí. Um outro grupo químico também bastante conhecido, né? Principalmente para cigarrinhas, né? Para percevejo de barriga verde, não, é o grupo químico dos metilcarbamatos. E aí nós estamos falando do metomil, que eu acho que é o mais conhecido, e o carbosulfano. São os dois ingredientes ativos, né? Do grupo químico dos metilcarbamatos, que são mais presentes em produtos recomendados, né? Oficialmente, para o manejo da cigarrinha do milho, né? No caso do carbosulfano, é um dos poucos produtos, você viu que até agora eu não falei de nenhum, mas é um dos poucos produtos que tem recomendação oficial no Ministério da Agricultura, também para o controle do pulgão, tá? Então, um dos poucos produtos que está registrado oficialmente para o controle de pulgão. Depois também existe o grupo químico dos fenilpirazóis e o etiprole é o produto, é o ingrediente ativo recomendado tanto para o controle de cigarrinha, quanto também para o controle do percevejo de barriga verde. O outro grupo químico também, que a gente já tinha aí, é o grupo químico da sulfoxamina, né? E o ingrediente ativo é o sulfoxaflor, também presente em produto comercial. E mais um grupo químico, que talvez tenha sido um dos mais recentes, né? Que veio também em produto comercial, recomendado para cigarrinha, recomendado para percevejo de barriga verde, é a isoxazolina. Esse grupo químico, né? A isoxazolina, é um grupo químico realmente recém inclusive reconhecido, né, no Iraque, e o ingrediente ativo dele é a isociclozerana. Bom, esses todos que eu falei são ingredientes ativos e grupos químicos que trabalham de forma de contato. Existe também mais um importante, que é a buprofezina. A buprofezina também é um ingrediente ativo que veio recente e talvez tenha sido, talvez não. Ele foi o primeiro ingrediente ativo com foco real no manejo de ninfas. A buprofezina foi o primeiro passo no manejo de ninfas. E realmente é um produto novo, também é um produto mais recente, acho que são 2 anos que tá sendo trabalhado no mercado, e é um produto que também veio com essa visão. Esse foi o que abriu a visão para o manejo de ninfas. Esses produtos todos que eu falei, incluindo a buprofezina, todos eles são produtos de contato. E também a gente tem, a partir disso, o grupo químico dos neonicotinoides, que também tem os seus representantes e que são produtos sistêmicos, tanto vascular quanto translaminar. Os neonicotinoides, a gente tem a clotianidina, que hoje está muito específica para o tratamento de semente, é muito positivo isso. A gente tem também o imidacloprido, que tanto está presente em produtos de tratamento de semente, como também está presente em produtos que aí em formulações para aplicação via foliar, para proteção foliar. Tem o tiametoxam, que também é um neonicotinoide, que tem tanto indicação para o tratamento de semente, como também para proteção foliar. E aí tem o acetamiprido e o dinotefuran. Os dois estão focados mais para proteção foliar. Esses produtos são os produtos sistêmicos translaminar, tanto vascular via xilema quanto translaminar, que é intercelular. Mas aqui a gente tem a grande novidade, né? Que é a essência bioativada do NIM, que é quem? Exatamente, o valente. O valente é um triterpeno, e ele é a essência bioativada da planta do NIM. Esse também é um produto sistêmico, porém com essa inovação. É sistêmico via xilema e via floema. Então, injeção direta, e tem sim o produto registrado para as três pragas, tanto para pulgão, quanto para cigarrinha, quanto para percevejo de barriga verde. O de pulgão, acho que está
Certo.
saindo agora o registro, o Evandro pode depois confirmar com a gente aí, mas para pulgão, o registro para pulgão está saindo agora. Mas esse é um produto diferenciado também e que tem essa particularidade de sistemicidade. Então, todos esses produtos que eu falei aí são produtos que a gente tem registro para fazer o manejo da cigarrinha, manejo do percevejo de barriga verde e também, vou ser sincero, por tabela, o manejo do pulgão. Todos os produtos que eu falei aí, praticamente todos eles, têm uma certa eficiência também no controle de pulgão. Então, quando o agricultor fazia o controle para cigarrinha, para percevejo, por tabela, ele também estava fazendo o manejo já das chegadas dos primeiros pulgões, que não vêm em grandes números, em grandes revoadas, são poucos indivíduos, mas que têm um potencial, uma capacidade reprodutiva muito alta, e como eu falei, em 45 dias ele pode transformar em uma centena de milhares de novos pulgões, né? Mas todos esses produtos têm ação sobre pulgão, incluindo os produtos neonicotinoides que estão presentes no tratamento de sementes. E que muitas vezes os primeiros pulgões que chegam, eles já estão sendo controlados no tratamento de semente. E a gente nem vê e nem mostra às vezes para o agricultor. Por quê? Porque o número é bem menor e ninguém fica muito focado em achar o pretinho de asinha, né? Porque ele é um insetinho bem pretinho,
Sim.
pequenininho, pretinho e com a asa, né? Então, mas desde que a planta emerge, eu já posso ter pulgões chegando também na minha lavoura com o objetivo de estabelecer uma população, mas que acabam morrendo pelo tratamento de semente que é feito para cigarrinho e percevejo, que acabam morrendo também com as aplicações que são feitas para essas duas pragas durante os primeiros estádios fenológicos, que vai desde a emergência até 8 folhas. É que dali para frente é que se para os controles, né? E aí a gente começa a ficar restrito. E aí, como eu falei, o ideal é a gente trabalhar com produtos que sejam menos agressivos a nível de ambiente. O Valente tem essa proposta, tem essa pegada, e isso aí é um diferencial. E quanto a tratar, eu trabalhar o Valente junto com o fungicida, o que eu posso dizer a você é o seguinte: com fungicida, quanto menos coisa eu misturar, melhor é. Mas eu posso misturar ele, desde que eu não fique inventando mais mistura. Então tá, eu vou pôr o óleo indicado pelo fabricante do
Fabricante.
fungicida, vou colocar o fungicida, vou colocar água e nada mais. Não precisa colocar adjuvante. Agora também está virando moda. O pessoal começou a criar uma moda aí de colocar nutriente na hora do pendoamento, no pré-pendoamento. Os troços que, sinceramente, eu nem quero entrar nesse mérito, né? Porque senão eu fico antipatizado. Mas é os troços. Nós não fizemos lá atrás a principal via de alimentação de uma planta de milho, chama-se raiz. Onde eu podia fazer um monte de coisa lá atrás, podia colocar um monte de oportunidades de nutrição para. Não, eu quero fazer nutrição lá na frente, para misturar aquela montoeira de produto,
É
e
verdade.
depois vem o negócio de espiga presa, aí fica todo mundo criticando ingrediente ativo de fungicida, criticando. Cara. Porque, né, abrir a mente, e não estou falando isso para o agricultor que perguntou, não, tá? Eu estou falando a nível de mercado, porque é o que eu tenho visto, né? O pessoal fica criando, eu falo que caldeirões de bruxa. Então a pergunta, até me fugiu o nome aqui,
Leonardo, Leonardo.
Leonardo, eu agradeço, viu, pela sua pergunta, obrigado pela sua participação. Muito boa a tua pergunta. Você não foi, não é você que está fazendo os caldeirões de bruxa. Eu estou usando da tua pergunta para ilustrar, né?
Claro.
Puxa vida, quanto menos coisa eu misturar, Leonardo, quanto menos coisa você misturar, melhor. Mas eu posso sim fazer inseticidas, e incluindo esse daí, não tem problema algum de eu fazer junto com fungicida. Eu não vou aumentar o problema ou a vulnerabilidade de planta à espiga presa, não, tá?
Bom, Garolo, agora sim vamos ouvir a pergunta do Juliano, gerente da Fazenda Ouro 2.
Boa tarde. Meu nome é Juliano, sou gerente aqui da Fazenda Ouro 2. No milho safrinha, o baixo volume de massa foliar no início pode comprometer as primeiras aplicações contra a cigarrinha. E quais estratégias você recomenda para melhorar a deposição e controle nessa fase inicial?
Olha, Juliano,
Juliano.
obrigado, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação, viu? Eu falei errado o nome dele?
Não, não, Juliano, Juliano.
Não, né? Ah, Juliano, boa pergunta essa sua também, tá? Muito boa a sua pergunta, porque é um ponto que sempre que eu faço apresentação, eu chamo atenção. Eu sempre digo o seguinte: eu me pauto, a minha pauta, minha, essa é minha. A minha forma de indicar manejo de praga, doença, mas falando em praga, é através de estratégia. E quando eu falo que a gente precisa elaborar estratégia, eu sempre digo que estratégia, ela depende de pelo menos quatro grandes pilares, e não de um só. Se eu não tiver os quatro pilares ajustados, o teto rebenta e cai. Então, eu tenho que ter os quatro tetos. Dentro dos quatro tetos, além do produto, que é um ponto, é um dos tetos, além da ecobiologia da praga, que é outro teto, além do conhecimento dos estádios fenológicos da planta, eu também preciso reconhecer o ambiente de batalha, o momento que eu entro batalhando. E isso que ele trouxe como pergunta é uma das coisas que eu sempre falo. Quando a gente vai trabalhar o manejo da cigarrinha, o manejo do percevejo barriga verde e até mesmo dessas entradas iniciais de pulgão que ninguém olha, mas que já está matando por tabela. Então, esse momento é um momento que eu tenho pouquíssima biomassa, bem comentado por ele. O volume de folha, o volume de planta, ou seja, a biomassa da cultura em si é quase inexpressiva. Por quê? Porque o período crítico do ataque, principalmente da cigarrinha e do percevejo de barriga verde, é exatamente entre a emergência da planta até ela chegar no estágio fenológico de 8 folhas ou 10 folhas. Então, esse período inicial vegetativo, você considerar até 6 folhas, ainda a biomassa é quase inexpressiva dentro da paisagem da gleba que você está fazendo o manejo. Bom, então, o que que acontece? Você usa um produto químico no momento que eu não tenho proteção para o produto químico. As folhas não estão protegendo o produto químico e ainda tenho pouca folha para receber o produto químico. Então, muito boa pergunta. Quer dizer, eu uso um produto que fica vulnerável à ação, principalmente de fatores abióticos: chuva, pressão de vapor d'água, temperatura, radiação luminosa. É isso que você tem. E o produto está, a maioria dele, todinho exposto a essas ações. Dessas fatores abióticos.
Certo.
Então, o que que é mais importante para concluir? O que que é mais importante na escolha do produto? É conhecer as características físico-químicas de produto. E para eu ter uma melhor durabilidade desses produtos numa condição ambiental dessa forma, exposta, sujeita a todas as ações de fatores abióticos, eu tenho que olhar as características físico-químicas. Eu vou citar as 3 dicas. Primeiro, produtos que sejam menos solúveis em água, para que a gente não tenha uma chuva que carregue o produto para o chão e eu perdi toda a aplicação que eu fiz. Então, produtos menos solúveis em água, eles têm uma possibilidade de realmente aguentar mais tempo dentro de uma exposição ambiental dessas aí. Segundo particular da escolha do produto, o segundo particular é produtos que sejam não voláteis ou de baixa volatilidade. Porque se tem uma coisa que também nós sabemos que vai acontecer nesses períodos iniciais da planta, até 10, 12 folhas, é exatamente momentos de alta pressão de vapor d'água. E produtos voláteis, eles não duram absolutamente 2, 3 dias. E não adianta insistir com essas pautas que a gente vê dos resultados que são feitos em gaiola. O resultado de gaiola, ele é importante, porque ele é uma bússola. Só que o resultado de gaiola nem sempre se confere no campo. Por quê? Porque na gaiola o inseto não tem como sair. E a própria volatilidade de produtos voláteis acaba favorecendo o produto volátil, porque ele mata o inseto que não consegue sair dali. E outra coisa, a gaiola, por mais que tenha furo, ela não vai deixar sair todo o produto volatilizado. Então é óbvio que dentro de gaiola, o produto volátil vai ser até melhor, mas nem sempre no campo ele é melhor. E um detalhe, no campo, no primeiro dia da chegada, principalmente pensando em
Nós tivemos aqui um probleminha de conexão com o Garolo. Eu vou aproveitar para fazer esse gancho. Ele está ali restabelecendo o contato dele conosco. Eu vou passar a bola para o Evandro. Evandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pergunta que a gente recebeu no chat. O Garolo, inclusive, elogiou, né, a pergunta e tudo mais, do Leonardo, perguntando, né, sobre. Ele até cita na pergunta dele, né? O Valente, como é um óleo, pode ir junto do fungicida que já tem a orientação da dosagem ali de óleo. Óleo, e você tem até algumas coisas a mais, algumas características a mais para acrescentar a resposta do Garolo sobre o Valente, não é isso?
Exatamente, Carla. Obrigado aí, Leonardo, pela pergunta. E até dando sequência nessa explicação agora do Garolo, falando das
Sim.
características físico-químicas, as características importantes, né, dos produtos na aplicação. Vale ressaltar que o valente ele não é um óleo, ele é um extrato, é um botanicida a partir de extrato botânico. E não tem nenhum tipo de óleo na sua formulação. Então, ele consegue trazer essa característica de ser um produto altamente sistêmico. Muito por conta disso, de ele não ser um óleo. E ele não vai agredir, né, a parede celular da planta e ele vai entrar rapidamente e circular. E associada a essa característica, né, e o gancho aí do Garolo nessa questão da característica físico-química, por ele ser um produto que é altamente absorvido pela planta e rapidamente é absorvido e circula, eu também tenho baixíssima perda. Então, a interferência dele na aplicação junto com o fungicida não existe. A gente não recomenda a retirada do óleo indicado pelo fabricante, primeiro porque foi indicado pelo fabricante, e segundo porque o valente não é um óleo. Então ele não vai fazer, não vai ter essa função espalhante, essa função adesiva que o óleo tem junto na mistura com o fungicida. Então o penivalente ele não é um óleo, sim um extrato. Né? Com alta tecnologia, extrato de base de formulação, e o produto final são triterpenos bioativados, como o Garolo muito bem ressaltou no início da resposta.
Bom, de novo, né? Eu quero muito, muito ressaltar esses desafios que se apresentam no campo. Eles muitas vezes as soluções saem de lá também. Então, quando a gente fala desses biobotânicos, é muito importante que nós possamos avançar no entendimento de que são mais um grupo de produtos que o produtor pode acrescentar ao seu manejo, inclusive ao seu manejo com produtos químicos. A gente já fez uma live numa outra circunstância aqui no Notícias Agrícolas, recebendo a Openin, recebendo o Garolo, para falar justamente sobre isso. E para a gente concluir a nossa conversa de hoje, embora a gente tenha muitas perguntas que vão chegando, a gente tenha uma participação e a gente vai recebê-los mais vezes aqui para continuar trazendo essas respostas todas, agora a gente vai ouvir a Kátia, de Toledo, no Paraná, para também ter a sua dúvida sanada pelo Paulo Garoto.
Olá, eu sou a Kátia Jeremias, consultora aqui da empresa Meio Estes e Insumos Agrícolas de Toledo, Paraná. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor Paulo Garolo. Seguinte, professor, a gente está passando aqui na nossa região, questão climática, a gente está observando que está adiantando muito a pressão, né, infestação de pulgão e atrasando a infestação de cigarrinha. Diante disso, qual seria o melhor manejo, o manejo mais adequado para a gente realizar, para controlar essas pragas e evitar que elas transmitem essas viroses. Obrigada.
Garolo,
Oi, Kátia.
Garolo, me
Opa.
parece que é uma preocupação, né? Esse adiantamento ou a chegada mais cedo do pulgão e esse atraso, se a gente pode chamar assim, era bom que nem viesse, né, a cigarrinha, mas já que ela está aí, chegando um pouquinho mais atrasada. Me parece que é uma situação comum em diversos pontos do país. Está acontecendo no Mato Grosso do Sul, ao passo que está acontecendo em Goiás, agora no Paraná. Como é que a gente responde a Kátia?
Pois é, é como eu disse lá atrás, né? O que está acontecendo exatamente esse cenário em todo lugar. E o pulgão, ele tem esse agravante, como eu falei, um produto sistêmico, talvez aí um neonicotinoide, porque tem muito produto que pega bem o pulgão. O problema não é o produto matar o pulgão, pela ação do produto em si. O problema é o produto chegar no pulgão. Essa que é a grande verdade, Kátia. Obrigado pela tua participação, viu? É muito boa a sua pergunta, embora a nossa resposta ainda vai ficar um pouco no ar aí. Por quê? Porque, olha só, quando eu vou lá para o V10, V12, para controle de pulgão, eu tenho uma gama de produtos, embora não registrados, porque esse é outro problema. Nós temos pouquíssimas opções de produtos registrados. E a maioria dos neonicotinoides que teriam a possibilidade de uma circulação sistêmica, isso pensando em produtos químicos sintéticos. A maioria não tem registro para pulgão. Então, resumo da ópera, eu tenho poucas opções. Ah, e aí, o que que a gente precisa fazer? O ideal seria associar um produto sintético com o valente. Por quê? Porque eu teria uma agilidade, vamos dizer assim, na morte, no tempo de matar o pulgão, e também de matar uma cigarrinha por tabela, né? E o Valente não é um produto exatamente focado em matar adulto, ele é um produto focado principalmente em trazer esterilidade às fêmeas, né? E também matar a ninfa. Então, a ação desse produto, ela é muito forte em ninfa. Bom, então, um resumo da ópera. Eu acho que podemos sim trabalhar o Valente sempre dentro do programa qualquer que você montar com produto sintético, mantenha o Valente dentro do programa, e do que você for usar de produto sintético, ou seja, inseticidas, os normais aí, procure trabalhar aquilo que tiver bula e com dose recomendada para pulgão. E vou dar um alerta, viu, Carla, que
Pois não.
vai ser geral. É como eu falei, eu acabei não respondendo muito a pergunta, porque é um assunto talvez um pouco mais longo e precisa ser tratado com mais cuidado. É até porque trata-se, às vezes, de você indicar produto que nem tem, na verdade, oficialmente bula, tá? Uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado é respeitar bula. Respeitar
Isso,
bula,
muito
viu?
bom, sim.
É um detalhezinho, viu, Carla, que eu faço questão de dizer. Por
Exato.
quê? Porque existem pessoas que fazem suas pesquisas, fazem os seus trabalhos, a gente respeita muito cada pesquisador que faz uma pesquisa, que faz um trabalho e que, de repente, gera informações diferentes do que a bula do fabricante está dizendo. Eu recomendo uma coisa: procure o fabricante, mostra para ele, olha. Eu fiz o trabalho, está vendo esse trabalho? Ó, eu fiz o trabalho está mostrando isso para nós. Será que dá para a gente mudar a recomendação do que está na bula? Mas a gente precisa ter o um acordo, ou precisa estar acordado com a empresa fabricante. Porque quem fabrica o produto é que é responsável por ele. E a partir do momento que a gente começa a trazer informações, ainda mais em público, de coisas que não estão no registro de bula, é nós que estamos assumindo uma posição específica. E se amanhã ou depois der problema, a gente vai olhar para dentro de si e ver, eu tenho capacidade de realmente depois assumir a situação desse problema? Então, eu diria para vocês, olhem a bula. Para mim, eu sempre brinco que bula é manual de instrução. Tudo que te indicarem, confira na bula, confira intervalo de reentrada, confira intervalo de segurança. Prestem atenção nessa palavra, intervalo de segurança. Usa-se, Carla, usa-se um dos produtos mais usados no mercado para controle preventivo, digamos assim, do percevejo barriga verde. Na dessecação da cultura de soja, é um dos produtos que exige um intervalo de segurança de 21 dias. E que as pessoas colhem a soja com 10, 12 dias. E às vezes o agricultor está fazendo isso, às vezes não, 99% está fazendo isso sem nem ter o conhecimento disso. E que em algum momento pode gerar um grande problema para ele.
Sim.
Então, é minha recomendação, pessoal. Não estou querendo fazer polêmica, detesto essas coisas de polêmica. Esse troço aí fica para o Instagram, né? Esse negócio de polêmica é bom lá no Instagram, que gera seguidor, dinheiro, aquela coisa toda. Eu não quero fazer
Engajamento.
polêmica. Eu só quero dar um alerta. Pessoal, pega a bula de instrução de uso, bula, manual de instrução de uso de produto químico, bula. Leia pelo menos esses itens. Primeiro, verifique se a praga está registrada. Segundo, verifique a dose recomendada na bula. Terceiro, verifique essas indicações de período de reentrada, período de intervalo de reentrada, intervalo de segurança. E mais uma coisa, lá está escrito também que tipo de óleo você precisa usar, qual é o volume, qual é o diâmetro de gota. Tem todo o processo explícito nas bulas. Procurem olhar, porque eu vejo muito que estamos trabalhando automatizados e sem buscar reais informações. E a última coisa, se você percebe que a dose já não funciona mais, que esse produto até que era bom, mas agora não funciona mais, eu estou usando 200 ml, 500 ml a mais, aí ele fica bom. Faça o seguinte, não é errado você testar, não é errado não, mas comunique os representantes da empresa. Por quê? Porque a empresa vai te ouvir e ela vai ver se dentro das limitações do produto, ela vai poder fazer o quê? Uma revalidação de bula. Quando a empresa está olhando e percebe que você tem razão, que ela pode, ela faz, ela contrata empresas para fazer os testes e aí sim revalidar a bula. Eu já fiz isso quando trabalhei numa das multinacionais. Bom, só trabalhei praticamente numa empresa, né, que foi sendo comprada por outro, depois eu passei por três empresas, mas a última eu fechei na Bayer. E eu fui uma das pessoas que contratei pesquisas para a gente fazer, pesquisadores de fora, não só da Bayer, pesquisadores de fora, para fazer o quê? Checagem em recomendação de bula, e eu mesmo participei do processo de revalidação de bula. Isso é normal, mas não faça por conta própria. Avisa a empresa,
Sim.
avisa, comunica, e o pessoal da empresa vai lá e refaz. Se você está certo, pode acreditar, daqui a pouco a bula está mudada e está tudo acertado, definitivamente resolvido, mas a gente precisa respeitar a bula.
É isso mesmo. Garolo, agora para a gente concluir efetivamente a nossa conversa de hoje, a gente vai ouvir também o Márcio de Toledo, no Paraná, para a gente concluir a nossa live sobre cigarrinha e pulgão e a necessidade de um manejo estratégico. Vamos acompanhar a pergunta do Márcio.
Olá pessoal, sou o Márcio, gerente comercial da Meio Oeste Insumos Agrícolas de Toledo, no Paraná. A minha pergunta é em relação a milho safrinha. Qual a melhor estratégia de controle de pragas pensando em pulgão e cigarrinha na fase vegetativa do milho, ali de V6, V7 em diante?
O que fazer, garolo?
Você viu como é que é? Todo o Brasil está com
Todo o
essa
Brasil.
pergunta. Todo o Brasil está com essa pergunta. Então, assim, só para complementar, de certa forma, Márcio, obrigado
Falamos,
pela
né?
sua participação, viu? Opa, desculpa, cara, te interrompi
Imagina, falamos bastante sobre isso, né? Aí a
aí.
gente traz
Isso.
esse complemento para o Márcio.
Isso. Márcio, obrigado, viu, pela sua participação, seja bem-vindo. Volto a dizer, existe oportunidade, sim, existe. Podemos fazer um trabalho conjunto? Podemos. Como eu disse a você, existem produtos registrados para pulgão e cigarrinha ao mesmo tempo? Pouquíssimos, mas tem. Então, a gente pode trabalhar esses produtos nessa fase vegetativa. Até pré-florescimento, a nossa oportunidade é um pouco maior de escolhas de produto, inclusive os sistêmicos, mas nunca esqueça, viu? É muito importante a gente estar focado em sustentabilidade ambiental, e eu diria para você que uma das coisas que vai ser necessário é a gente ter essas oportunidades em produtos de menos impacto ambiental e valente. Ele é um produto com menos impacto ambiental, ele é um
Verdade.
produto que realmente age e é registrado em bula para todas essas pragas que eu falei, percevejo, cigarrinha. O Evandro deve confirmar aí a questão do pulgão, né, Evandro, que estava em fase de registro. Então, assim, é um produto realmente muito mais sustentável e ele é parte da programação. Depois a gente pode conversar um pouco mais, viu, Márcio? O cara, depois, se quiser, pode passar os nossos contatos para
Legal, que
essas pessoas,
ótimo.
inclusive, perguntarem e tudo mais, para que a gente possa ser um
Muito
pouco
bom.
mais específico aí com relação a isso tudo.
Excelente. Bom, Evandro, já vou levar o gancho para ti, então, meu amigo. É, temos aí as respostas todas, muitas perguntas muito interessantes, embora parecidas, essas características de diversas regiões do país, elas precisam ser respeitadas. E às vezes o manejo tem um ajustezinho aqui, outro ali, a depender da região, mas o importante é que o valente vai se adaptar a todas elas, né?
Exato, Carla. A gente vê realmente essa diferença regional, mas a dúvida ela acaba sendo muito parecida, né? A gente viu aqui vários estados do Brasil sendo representados. E a gente também, durante os últimos anos, trabalhou muito forte em cima de várias estações de pesquisa distribuídas nessas mesmas regiões. para avaliar essas características regionais e a influência, né, do clima, a influência regional dentro da performance do produto. E o que a gente traz é que a gente não tem essa variação, né? Então, o impacto positivo realmente do produto dentro do manejo, ele é muito bom. Como ressaltou o Garolo, a estratégia, ela é fundamental, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar com manejo que não é o extermínio da praga, e sim, né, um controle sendo feito de uma maneira antecipada, prevendo, né, o estouro da praga. A gente viu aí a questão do pulgão. A quantidade de indivíduos que podem ser gerados num período aí de menos de 30 dias, 40 dias. Então a gente não pode ir, né, visitar o agricultor e não alertar ele sobre esse ponto, não alertar ele sobre essa dinâmica populacional crescente da praga, né, sendo que a gente tem um produto, né, que vai atuar diretamente no controle de fase jovem, na quebra do ciclo, um produto novo no mercado, né? Como o Garolo comentou, característica única de ser o único sistêmico via floema. Então, trazer essa situação muito alinhada aí com todas essas perguntas que a gente viu hoje faz todo sentido. E, como o Garolo comentou, ficamos à disposição, nossos contatos, para que a gente consiga continuar, né, sanando as dúvidas e participando aí junto com vocês no dia a dia.
Muito obrigada, Evandro. Para nós é um privilégio poder ter tantas informações, né, um conteúdo tão rico como esse para um problema tão sério como é a questão dessas pragas que atacam o milho, que levam essas doenças, porque isso é muito sério, né? Essas pragas são vetores de doenças que tiram muito do potencial produtivo do milho brasileiro. E isso precisa ser, as soluções precisam a todo momento aparecer. Então, quero muito aproveitar para lhe agradecer a companhia, toda a dedicação pelo conteúdo. Muito obrigada mais uma vez, Evandro. Para nós é sempre um prazer ter vocês por aqui. Obrigada.
A gente que agradece aí. Muito obrigado.
Obrigada, Garolo. Estar com você é sempre aprender muito, viu? A gente adora te receber por aqui. Obrigada.
Obrigado a você, Caio. Um grande abraço. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Evandro, pelo convite, né? E vamos junto.
Vamos juntos. Obrigada, meus amigos. Uma ótima tarde para vocês. A vocês também que nos acompanharam, mandaram as suas perguntas. A nossa audiência é sempre muito seleta, muito participativa. Obrigada. Fica mais rico ainda quando a participação de vocês acontece. A gente vai concluindo por aqui. Esse conteúdo vai ficar na íntegra, disponível para você ver e rever quantas vezes quiser para tirar todas as suas dúvidas aqui no Notícias Agrícolas. E depois a gente vai disponibilizar para vocês também no chat os conteúdos para falar com o pessoal da Operim, para falar com o pessoal o time do Garolo para tirar também mais alguma dúvida que tenha ficado. Então, a você que nos acompanha até aqui, muito obrigada. Na sequência, a gente traz todos os detalhes do mercado da soja que despencou acompanhando a baixa generalizada das commodities agrícolas nesse day after, depois das tarifas de Donald Trump. Então, continue nos acompanhando. A gente volta já já com mais informações para você.